Oi, eu sou o Dan e esse é mais um episódio do nosso podcast Slaves of Pop, conversando sobre música. E no episódio de hoje eu volto a conversar com dois amigos, dois colegas muito especiais, o Robson e o William, que são super fãs da J.Lo. E a gente vai falar sobre o novo álbum da diva latina, no qual a gente comenta o novo álbum This Is Me Now, um álbum que a gente esperou aí por 2 anos de promessas, que seria a continuação do álbum This Is Me Then, lançado em 2002. O álbum conta aí o reencontro, depois de 20 anos, do grande amor da vida da cantora, o ator Ben Affleck, e a gente ganhou um filme contando toda essa trajetória aí, toda essa busca pelo grande amor da vida dela.
Bom, gente, a gente conversou ano passado sobre a Jennifer Lopez aqui, que foi um episódio muito legal, né? Adorei conversar com vocês, acho que a gente conversou sobre muita coisa bacana. E nesse papo, né, vocês já sabiam que estava por vir aí um álbum e que já estavam reclamando que esse álbum estava demorando para chegar. E finalmente esse ano chegou o This Is Me Now. Então, eu queria saber de vocês quais eram as expectativas naquela época desse disco e qual foi a expectativa a partir do momento que vocês ouviram o disco, né? Se supriu a expectativa, se foi diferente do que vocês imaginavam. Como foi esse processo aí? Começa o William, depois o Robson.
Fechou. Vou ser bem sincero. As minhas expectativas não eram altas. A Jennifer Lopez, ela sempre teve álbuns que sempre teve muito filler, né? Então, eu já esperava aquele álbum que ia ter 2, 3 músicas super legais, as outras escutáveis, mas que depois seriam esquecíveis, como os outros. Eu me surpreendi muito positivamente. É um álbum que, basicamente, eu gostei de tudo. E pela primeira vez eu senti que ela teve um conceito, né? Teve uma consistência do começo ao fim. Então, assim, eu não vejo grandes hits no álbum. Eu acho que qualquer coisa que ela lançar como single desse álbum não vai ser um estouro. Mas ele é um álbum muito consistente. Dessa vez eu senti, assim, do começo ao fim, um álbum para você realmente apreciar. Isso me surpreendeu bem positivamente. Uhum. E você, Robson?
Eu fiquei empolgado quando ela anunciou a primeira vez em 2022. Final de 2022, não foi? Que ela anunciou lá aquele videozinho?
Foi.
Uhum. Pois é, eu achei que o álbum fosse sair em janeiro do ano seguinte, ou fevereiro. E aí passou mais um ano, aí a minha empolgação foi só diminuindo. Eu até jurava que esse álbum nem fosse sair. Quando eu ouvi o álbum, eu tive uma experiência melhor escutando o álbum do que assistindo aquele filme lá que ela fez, 50 minutos. Então eu primeiro escutei o álbum, depois eu fui ver o filme. No geral, eu gostei, não de todas as músicas. Tem muita música nesse This Is Me Now que eu não me conectei ainda, não consegui. Tipo, a música do pássaro lá, não sei lá o que, Bird.
Hummingbird. Essa daí eu não me acostumei muito também, não.
Aí, eu também não me acostumei, eu acho ela muito barulhenta. A música Midnight Trip to Vegas também não me pegou. E da versão Deluxe, que tem o Fate com a Lato e o Anuel, também não sei nem pra que tá ali, mas faz parte.
Eu achei o erro chamar esse cara para aquele feat. Uma música tão legal e ele estragou a música.
Pois é, eu tava lendo a letra dele, do verso dele, é horrorosa. Não adiciona nada para a música e ainda atrapalha a música original já, então.
Talvez tenha sido a opção mais barata, né? Algum fã do Anuel que esteja aqui, né? Mas falando em reggaeton e música latina, tem pessoas muito mais interessantes do que ele, né?
Por que ela não chamou? Com certeza. Que é um brotherzinho dela lá, uai. Um Balvin da vida, que ela já tem contato com essa galera aí, essa galera mais alta.
Até mesmo o Rauw Alejandro, né, que já fez um feat com ela e ele tá bem na fita atualmente.
Inclusive,
Ai,
tinha uma outra
imagino.
música com ele gravada que a gente nunca vai ver na vida, né?
Olha, assim, o remix com a Lato, eu achei muito. Me lembrou muito o remix da Gary Wright, que tem lá no álbum também, né? Que assim, é só pra
Fabulous.
ti, né?
É para emplacar nos Estados Unidos.
Mas aí eu entendi, e a Lato é uma dessas novas, então assim, eu entendi que ela quer falar com esse público, né? O que eu não entendi, na verdade, foi ela pedir para um brasileiro fazer o remix e ninguém ficar sabendo disso, né? Só o brasileiro divulgou.
Pois é, isso eu vejo como uma falta de respeito, mas tudo bem.
Então,
Porque
mas é. Mas, ah, pode falar.
no Spotify, a data de lançamento desse remix, que foi o Bruno que fez, cadê? Tava numa data de janeiro, lá no
Sim.
25 de janeiro. E ela soltou esse remix do nada, desde que na segunda semana de fevereiro.
A
Tipo,
gente vai falar mais pra frente disso, mas eu queria saber se, assim, o que vocês esperavam desse disco? Que fosse mais. Que fosse autoral do jeito que é, né? Flexível do jeito que é. Que
Eu queria
fosse
algo
uma coisa.
mais pessoal, e ela entregou. Eu acho que o This Is Me Now é um álbum coeso. Assim, desde o This Is Me Then, eu acho que ela não fez outro álbum tão redondinho igual esse aí.
Mas, por exemplo, o This Is Me Then tem bastante música que são chicletes, né? Que são para
É
rádio, que são para
mais
estourar
pop.
mesmo, né? Que tem que tem a fórmula Jennifer Lopez, né? Que já vinha vindo de toda aquela história.
Sim.
Nesse, eu entendo que é a J.Lo. Né? Mas é uma J.Lo um pouco mais raiz, talvez assim, e a J.Lo mais comercial, eu acho que faltou, sabe? Não tem uma batida que você fale, pô, tá isso daqui, é uma herbizão do cacete, eu quero escutar o dia inteiro, vai, sabe? Todos os carros aqui da rua vão tocar essa música. E eu acho que é isso que falta no R&B de hoje em dia também, né? Ter batidas mais viciantes. Isso. Vocês não esperavam isso, né? Um
É.
Jennifer Block 2.0, por exemplo.
Esperando uma Jennifer the Block de novo. Então, assim, eu não fiquei tão surpreso quando eu escutei. Tava bem na forma que eu esperava. Ela ainda tá naquela vibe apaixonada, feliz e tal, mas ela não está tão animada igual no This Is Me Then. Para ser tocada na
Sim.
rádio, para fazer um batidão, para uma coisa mais chiclete. E ela só fez em Can't Get Enough, que foi o carro-chefe, né?
Sim.
Agora parece que. Aí já emenda na segunda pergunta, que é: vocês tinham falado no primeiro episódio que a gente gravou sobre a J.Lo, de que ela realmente era uma cantora que não se esforçava muito na carreira dela musical, né? Você sentiu muito mais esforço na carreira de atriz do que no musical. Agora. Vocês sentiram que ela veio com tudo para fazer acontecer, ou foi só um fogo no rabo ali do lançamento e agora, beijinho, beijinho, tchau, tchau.
Olha, ela até declarou que esse provavelmente vai ser o último álbum dela lançado, e depois ela vai ficar só como atriz ou lançando singles soltos. Dessa vez, o que eu tô sentindo assim de diferente é que, assim, ela de fato ela tá fazendo o que normalmente uma cantora faz, que é construir uma era. Então, normalmente, né, o que a gente até reclamou no outro podcast é que ela sempre foi muito. Lanço o álbum, lancei uma música, me chamaram para fazer o filme, foda-se vocês. E dessa vez, não, ela, né, por mais que tenha demorado, veio o álbum, veio o filme, agora vai sair o documentário, e ela já começou a vender a This Is Me Now Tour. Então, por mais que às vezes não vire uma turnê mundial, digamos que ela vai fazer assim, como manda figurina, né? Tá lançando o single, já tá vendendo show. Então, eu acho que ela, dessa vez, ela tá fazendo um negócio mais fechadinho, como as outras, que eu acho que é uma reclamação dos fãs dela, e eu acho que é o um motivo até dela ter perdido muito fã no meio do caminho, é que é isso, dela não ter uma coesão de fazer um começo, meio e fim. E agora, por mais que ela não tenha um álbum poderoso, ela tá fazendo o início, meio e fim, como manda o figurino. Isso, na verdade, tá me satisfazendo bem, vai me satisfazer mais se ela vir pra cá.
Sim,
exatamente. Ela está entregando uma era muito redondinha, sabe? Coisa que ela não costumava fazer antes. Ah, acho que ela nunca fez, né? Só no começo do AK ela tentou fazer.
Que é um álbum muito bom, inclusive, né? Injustiçadíssimo.
Há controvérsias, mas.
Eu
Com
gosto daquele disco.
singles muito mal escolhidos, mas eu também considero um bom álbum.
Ela erra muito na escolha dos singles. Sempre errou.
Mas, por exemplo, vocês acham que, por conta do filme, a divulgação do álbum não vai se esfriar também? Porque ela já tem preguiça de ficar performando, né?
Eu acho que a
Imagina.
divulgação já acabou. A não ser que ela faça um vídeo de rebound com o Anuel, né, para lançar, mas assim.
Eu também acho que a divulgação já acabou aí. E outra que, assim, é uma das coisas até que eu comentei, a divulgação foi muito pesada em determinados países e em outros não teve nada. Por exemplo, aqui é só a bolha de pessoas que gosta dela, que tá sabendo, e por causa da Amazon, que ele tá lá entre os 10 mais. Mas, por exemplo, para quem não pertence à bolha, a divulgação não tá tendo nenhuma aqui no Brasil. Completamente compreensível, porque o brasileiro é do time da Shakira. Mas eu vejo que é uma divulgação muito pesada em países X e Y, mas também eu não acho que vai muito longe do que isso, não. Ainda acho que se ela lançar mais algum outro single, vai ser igual o Rebound, que vai ser algum pedaço, algum corte do filme, taca lá pras gays e fala isso, que é o videoclipe.
Não, hoje, eu não sei se foi hoje ou foi essa semana, ela já postou o clipe de Rebound lá no canal dela, mas é o clipe coitado do filme, nada diferente.
Isso mesmo.
Aí eu até entendo que talvez venha um clipe mesmo com o Noel, né? Porque, mas sendo J-Lo, talvez não venha nada, né?
Exato, porque agora ela vai focar na turnê, né?
Assim
É, tem
espero.
isso.
Mas ela não fez, se eu não estou enganado, ela não fez um vídeo falando do Brasil. Tem aquele vídeo dela falando que queria muito vir ao Brasil, dando uma entrevista e citando o Brasil. Mas ela
Sim.
não fez nenhum vídeo para o Brasil, tipo, através de gravadora, nada?
Nada.
Nada, porque ela não tem apoio de gravadora, né? Ela tá com a gravadora dela. Aquela New Irocon, sei lá, que ela criou o selo dela com o Ben lá. A BMG, ela fez só o papel de distribuição do material físico, que é do CD e do LP.
Ah, entendi. E vocês acharam, Can't Get Enough uma boa escolha para o primeiro single?
Depois que eu ouvi o álbum, sim. É a única música meio chicletinha que tem no CD, apesar de eu, é porque aí é um gosto pessoal, de eu achar também To Be Yours uma música poderosa também muito pop. Mas olhando assim o CD, Can't Get Enough é a única assim mais chicletinha, assim mais comercial.
É, a primeira vez que eu escutei, eu fiquei, achei meio estranho. Mas aí depois fui me acostumando. Eu acho que a versão do Qualato talvez me lembre mais da J-Lo Raiz, aí eu gosto mais. Mas, sim, mas a minha queridinha é Rebound e acabou, assim. Eu, quando eu escutei essa música, eu falei, não tem mais pra ninguém esse álbum, é só essa.
Eu gostei da escolha. Eu gosto mais da versão com a Lato também, da música. E se ela tivesse lançado a versão com a Lato primeiro, eu acho que saía melhor.
Eu
O
também acho que
desempenho.
teria pego mais, até
Se
mesmo
não.
também o clipe, né? Muito sexy.
Mesmo que ela tivesse. Ela justificou que o clipe não estava pronto, por isso que ela soltou a versão do filme. Eu acho que dava para esperar 2 semanas aí e soltar o vídeo depois, sem problema nenhum.
É, mas vocês acham que ela conseguiria, por exemplo, fazer, dois tipos de divulgação distintas? A divulgação do filme e fazer com que esses singles saíssem com outro clipe, com outra, eu posso dizer, outra estética mesmo, né? Assim, vocês acham que seria interessante isso? Ela usar o mesmo álbum para falar duas coisas diferentes visualmente?
Sim.
Seria legal, né?
Seria legal, dava para fazer. Ela focou muito no filme, nas entrevistas, né? Ah, filme, projeto, 20 milhões de dólares, pipi, popopó. Aí quando eu fui assistir o filme, eu estava esperando um filme. Não um episódio, 50 minutos com meia dúzia de música lá do álbum.
Ah, não, mas aí eu também já acho que você quer demais, né? Porque eu
Nossa, eu
acho
estava.
bacana.
Que ia ser um filme assim, de 90 minutos, uma introdução, um contextozinho mais firme.
Mas não tinha. Não, não tinha. Você acha que não tem um
Aí,
contexto firme
mas
ali?
é muito simples. É muito rápido. Assim,
Mas
ela
ela
não desenvolve muito. Do nada.
Tá mirando no, não só no público antigo, mas no novo público, que não tem paciência de assistir.
Exato.
Não, mas ela tem que mirar no antigo, que é o antigo que consome ela, o novo não está consumindo nada.
Eu quero as novinhas.
Ela quer as novinhas, não está querendo ela.
Aí a gente pode voltar a falar do remake que eu fiquei sabendo porque ele postou, né? E aí agora você está falando que depois ela postou um mês depois do remix. E eu também vi ele postando muito tempo depois. Quando eu entrei lá e vi a data, eu falei, gente, como assim, né? Tipo, muito estranho.
Mas assim, eu fiquei sabendo do remix porque o próprio Spotify me avisa assim dos lançamentos da J.Lo lá.
Ah, tá.
E esse remix, ela já tinha usado ele num stories do Instagram. Quando ela estava divulgando o The Lola, ela deixava o remix tocando de fundo. Só que a gente não sabia que remix que era. Só sabia que tinha um remix. E
Nossa,
era o
muito
remix.
jogado, né? E vocês acham que esse remix vai pegar em algum lugar? Em Ibiza, por exemplo?
Não pega em lugar nenhum, meu filho. Nem na academia que eu toco esse remix, o povo tem reação.
Uma coisa que eu também achei,
Mas esse remix
vocês
não
me
é ruim,
corrijam.
isso é bom.
Me corrijam se eu tiver a percepção errada, é que o remix com a Lato, o clipe, ele me lembra muito Papi.
Ah, é porque ela tá
Sabe?
no asfalto, caminhando. Tá.
Parece uma 2.0, sabe? Eu achei meio falta de criatividade, assim, sei lá, eu tive essa impressão. Vocês tiveram também?
Bom, gente, eu adoro quando ela sai lá do hotel, da cama, sei lá onde ela tá, que ela começa a caminhar na avenida. Nossa, eu me sinto como se estivesse numa sexta-feira saindo do trabalho, pronto para curtir final de semana.
Tem razão. Eu li
A
também que ela vai assim.
vibe do vídeo é muito boa. Ele tem um jogo de cores que brinca com um meio amarelado, um tom mais amarelinho com vermelho, que é muito bom. Dá um ar de sensualidade e sexualidade explícita.
Não, eu não estou falando que é ruim, estou falando que é muito bom, mas é que me remeteu muito ao Papi, né? Assim, talvez porque eu tenha me impressionado muito com o Papi, e aí, quando eu vi, meu cérebro já
Já
limpou, mas.
assustou.
Eu li também que vai sair um novo remix com o Randman,
Sim.
aquele rapper que tá em Dirty da Christina Aguilera. Tipo,
É a versão que
se
ela
ela já
fez
tá.
no SNN, no programa, né?
Então, mas se ela já vai jogar o Rebound como novo single, como que ela vai lançar esse remix depois?
É presente para nós, gente. É um mimo.
Acho que hoje em dia não tem mais esse negocinho tão fechado, né? Porque todo mundo consome tudo tão rápido, que é pra flopar, flopa rápido, que é pra fazer sucesso, faz. Eu acho que assim, não tem mais uma ordem. Eu acho que ela vai tacar o que tiver que tacar. Porque hoje em dia, assim, não só ela, eu vejo artistas, tipo, lançando outra música com um mês, com até menos dias. Acho que não vai ser diferente.
Tem artista que lança o álbum e de repente já lança uma música nova que não tem nada a ver com o álbum.
É só você pegar aquele latino, Peso Pluma. Ele tem música do álbum dele e tem música avulsa.
Ah, mas ele é o momento, né? E ele é o momento agora
música
também.
dele com outras pessoas. Eu falei, gente, esse homem tá lançando música toda semana.
Não, mas é porque assim, o Peso Pluma é o momento. Tipo, ele é. Todos os nichos têm seus artistas momentos, né?
É,
Ele, no
acaba
reggaeton,
sentindo
tipo assim, quem não
tá
tem
de
um reggaeton?
música avulsa.
Tanto quando a Anitta lançou a música dela com ele, né? E todo mundo falou, nossa, tá bombando, tá bombando. Eu ficava falando para as pessoas, tipo, gente, não tem como não bobar. Ele é o cara do momento, sabe? Tipo, tá todo mundo querendo ouvir ele. Ele é a novidade, né, do mercado latino, né, desses reggaetoneiros, esses rapper trappers aí, né? Aí você, Robson, tinha dito que a sua experiência de assistir o filme é diferente de ouvir o álbum. Por quê?
Foi diferente, porque no álbum eu entendi melhor o que ela estava querendo passar da mensagem do que naquele filme lá. Apesar de que no filme ela tenta passar a mensagem que primeiro que para ela amar uma pessoa, ela tem que se amar primeiro. Mas no álbum é
Bem no
muito
fim,
contextualizado.
né? Bem no fim, né?
É assim, viu que é rápido? E é tipo assim, tipo um rascunho de roteiro. Do nada,
Não.
pá, tá olhando lá cantando na chuva. Aí o filme acaba.
Eu entendi que é rápido, porque as pessoas não iam ficar se segurando num negócio de 2 horas. Mas deixa eu perguntar pro William. Se ele também teve essa experiência, e aí a gente desenvolve sobre o que cada um achou do filme em si, né? Porque eu também tenho coisas a falar. O que que você achou?
No meu caso, eu quis ter primeiro a experiência do filme. Então, além de Can't Get Enough, eu só tinha escutado To Be Yours, que inclusive eu deixei no repeat, acho que 24 horas do dia anterior,
Nossa.
porque a gente teve uns acessos antes, sabe? E aí, no caso, eu fui assistir o filme e a experiência do filme foi muito legal, de conhecer as músicas novas. Aí eu fiquei puto porque To Be Yours não tava no filme, só tava lá no final, inclusive na última cena. Mas depois que eu escutei o CD, aí ele fez mais sentido ainda. E aí depois eu assisti o filme de novo. Então cada vez que eu assisti de novo, hoje foi a quarta vez, vai fazendo mais sentido. Tem os easter eggs, até a coreografia, o porquê de cada coisa. Então as coisas vão fazendo sentido. Mas, inclusive até de amigos próximos, que nem são tão fãs da J.Lo, eles acabaram também assimilando muito melhor. Primeiro, depois que assistiram o filme, passaram a entender melhor o álbum.
Do filme, eu entendi que ela ia contar ali a história de amor e afins, né? Aí a gente tem aquele começo ali com o Ben, né? Que tem que eles capotam ali na água e aí
Sim.
eles são separados, né? E aí você entende que vai ser uma jornada dela sozinha até ela reencontrá-lo.
Isso
E
mesmo.
aí eu fiquei nessa expectativa dela reencontrá-lo. Mas quando ela reencontra o Ben, acaba. Tipo assim, amiga, você está contando a história de amor, mas a gente quer ver o que aconteceu quando você encontrou ele. Tipo, a gente quer. Eu fiquei com essa sensação de, poxa, tipo, será que você vai ter que fazer um outro álbum para contar a sua história de amor atual com o Ben? Tipo, eu queria ver nesse.
Não, eu achei bonito da forma que terminou, porque inclusive na hora que ela encontra com ele, a música que entra é a Greatest Love Story Never Told. Então, aí casa, né? Aí faz o sentido, que aí é o sentido de que liga no começo do filme, que são esses 20 anos que eles demoraram para se reencontrar. Que é até o que ela cita na música. Na verdade, para mim, o que cagou muito a Amazon foi a Amazon não traduzir as músicas. Se você vai assistir Chicago, tá lá a porra da música traduzida. Você vai assistir Moulin Rouge, tá lá a música traduzida, e o dela não tá. Então, o grande fato da música não estar traduzida dificulta bastante a experiência.
Sim.
Não, eu entendo isso.
Reclamou disso,
E
de não
concordo.
tradução das músicas, porque corta, né, a experiência.
Sim,
Sim.
mas ainda acho que teria que ter uma música, tipo, contando certas coisas que eles viveram ali após eles se reencontrarem, sabe?
Eu queria que tivesse mais deboche em relação às críticas que ela recebe.
Eu queria que tivesse, por exemplo...
Tem momentos no filme que ela faz um certo deboche com algumas coisas que aconteceu na vida dela. Igual o namorado lá que ela tá pegando, que a arma cai da cintura. O fato de da menina falar no casamento lá de quem quer, ela não pegar o buquê porque é amaldiçoado.
As pessoas falam isso na internet?
Fala. Tem esse humor mais ácido que ela usa lá no filme dela, mas é pouco explorado. É coisa de momento, tipo, 3 segundos e pá, acabou.
É a mesma coisa lá com o negócio dos signos, né? Ele é um humor rápido.
Tipo, aqui em preto, tadinha lá, ela quase não tem fala.
Eu achei ainda que a Kim Petras falou bastante. Quem falou pouco é aquela... Eu esqueci o nome dela, que ela também é mexicana, que o povo zoa ela por causa do sotaque.
A Sofia?
É, ela só fica fazendo carão e pegando nos peitos.
É, ali eu acho que a Keke, tipo assim, roubou tudo, né? Carisma, assim. Ela pegou tudo pra ela, né? Mas aí o roteiro tinha que ter ajudado também as outras, né? E o roteiro pecou. Talvez porque ela fosse a que estivesse mais disposta a gravar mais, né? Pode ter sido isso também, né?
É, ou então quem cobrou menos, esse tipo de coisa.
Eu acho que a Jennifer...
Rainha, é isso.
A Keke é mais próxima da Jennifer, desde As Golpistas.
Ah, é verdade.
Elas trocam muitas figurinhas nas redes sociais. A Sofia tá no filme, eu achei uma surpresa, porque eu gosto da Sofia, mas eu não sabia que a Sofia e a Jennifer tinham uma proximidade. Eu achava que eram mais amigas e rivais.
Ai, que agora ela separou, né? Aí deve estar entrando pouca publi. É, porque assim, né? Um casal de Hollywood faz muito mais publi do que uma pessoa sozinha, né?
Isso é verdade.
Exatamente.
Então, mas o mundo... dos grandes arcos aí do filme é a questão da Jennifer Lopez, né, querer estar com alguém. E aí a gente tinha falado no nosso primeiro episódio que ela realmente era viciada em estar com alguém, tinha até uma coisa de baixa estima mesmo, de você nunca se validar se você não tiver uma relação, assim, eu lembro de eu estar lendo...
Suficiente sozinha.
A autobiografia dela e ficar muito incomodado dela não ter tempo de ficar sozinha, não gostar de ficar sozinha. E no filme ela realmente expõe isso, né? Só que eu não senti também, tipo, uma cura de fato, porque quando ela tá curada, ela já encontra o Ben, né?
Sim.
Tipo, ela é muito rápido, a cura, o momento
de cura é muito rápido. Sim. O Fat Joe é muito bom.
Sim, é muito... Foi muito legal, né? Eles devem ser muito amigos mesmo, né?
E convenhamos que na vida real ela praticamente largou do Alex Rodrigues numa semana para na outra estar com o Ben, né?
Ah, mas até eu largaria.
Então. Ai, acho que ali trocou 6 meia dúzia, gente.
Ah, é o amor da vida dela.
Intenso.
Então, mas aí vocês acham que ela realmente se curou disso? Se ela terminar com o Ben hoje, ela vai ficar sozinha por um bom tempo e vai se sentir satisfeita?
De jeito nenhum.
Vai nada.
Se o Ben terminar com ela hoje, no mês que vem ela tá sentando.
Semana que vem ela já tá de novo.
Sim, e aí falando, você falou do Alex Rodrigues, né? Do filme lá tem a cena de Rebound, né, em que ela leva um tapa, né, e parece muito uma relação abusiva e até de abuso sexual mesmo, né. Quando eu vi aquilo, eu fiquei pensando quem seria essa pessoa.
Eu também me pus a pensar e eu arrisco que seja o sertanejo, o Mark Anthony.
O sertanejo?
Será?
Sim, porque até no clipe de Can't Get Enough, você vê que ela faz a referência, né? Porque depois do Ben Affleck, ela teve 3. Casper Smart, Alex Rodrigues e o retorno com Mark Anthony.
Teve o Drake também, não foi o namoro?
Ah, não, o Drake foi uma sentada, gente. É isso.
Patinho. Booty call.
É.
Tá. Ok.
O Drake, o Drake, então. Selou até a música que ele tinha feito com ela. Feriu o ego do homem.
Sim. E então, assim, de Can't Get Enough, você vê ali os três relacionamentos. Então, assim, daqueles três, dos principais, eu acho que, assim, se eu desconfio, eu também, quando vi aquela cena do rebound e tal, a relação mais abusiva, eu acredito mais que seja do Mark Anthony.
Gente, eu não sei. Porque eu acho que ela não chegou a sofrer violência física. Eu acho que a questão do tapa lá é mais por questão de retratar um abuso do que de fato aconteceu com ela.
Sim, mas é, no... Sim, e agora outra coisa assim que faz muito sentido é no final de Can't Get Enough, quando ela tá com os três reclamando dela, né, pro terapeuta, que é, sim, algo que fala do trabalho, aquilo é muito ela. E ali é muito assim, exatamente o que já reclamaram dela também. Então... Exato. Foi muito, é uma coisa assim, muito pessoal. Nossa, na primeira vez que eu assisti aquilo, eu chorava tanto, oh, meu Deus. Foi uma merda.
Tem um dos maridos que ainda fala no filme, que ela trata ele como se ele fosse um empregado dela.
Sim.
Só não sei qual o bicho que tá falando, porque sai só um trechinho da voz, mas dá pra entender a fala.
O Casper, com certeza, que era
o novinho?
O namorado da... Hã?
O Casper foi o mais novinho, né?
É, com certeza era ele.
Com certeza era ele.
É, porque ele não era o coreógrafo e namorado dela?
É, brinquedinho dela, né? Pau mandado. É. Ela era rica e, sim, poderosa.
Com certeza era ele, né? Agora, de fato, você falou aí do... Ela largar o Alex e já encontrar o Ben. Até hoje, assim, eu fico me perguntando como, né? Porque, tipo, ela falava pra Deus e o mundo que era a relação perfeita, né? E aí, do nada, a coisa se desmorona. E até hoje, assim, não saiu nada falando por que terminou, né? Vocês acham que no filme ali tem algum spoiler?
Eu acho que o que atrapalha ela é a superexposição. Ela estava com o Alex igual ela estava com o Ben lá em 2002, 2003. A gente sabia de tudo. Cada passo que esses dois davam estava lá no Instagram.
Sim.
É capa
Mas
de...
porque não podia também, né?
É carro que ganha, é joia de não sei quantos milhões de dólares que ela ganha.
Então, mas aí é aquilo. Lá com o Ben, na primeira vez, existia uma questão dos paparazzi irem atrás, né?
Sim.
Deles quererem saber da relação. E eu tenho a impressão que com o Alex agora, ela se expunha, porque aquilo dava engajamento também.
É bom,
tipo, era uma troca. Ela também dava iniciativa, tipo, não foi 100% dos outros.
É tipo a Taylor com esse namorado dela novo, jogador de futebol lá. Ali não é só o relacionamento, ali tem um contrato. Ali é uma questão de... Tinha tudo, eles ganham dinheiro.
Eu não sei se tem um contrato, mas de que em algum momento eles usam aquilo para benefício próprio, isso sim. E eu vi a relação dela com o Alex assim, tipo, fazia tempo que eu não via ela expor um namorado tanto.
Uhum.
Né?
O próprio dançarino, ela não expunha tanto assim, igual ela se expôs com o Alex Rodrigues.
Exatamente. E aí, pra gente, é muito louco. Assim, eu tô falando de fora porque eu não sou tão fã da vida particular dela, né? Quando você vê isso que chega a você, você fala, nossa, ela realmente gosta desse cara, porque ela tá colocando ele numa vitrine, né?
Sim.
E aí, quando acaba do nada, você fala, ela tinha acabado de comprar uma casa, ela já ia casar com ele, e acabou do nada. E aí você pensa, porra, aconteceu uma coisa muito grave.
Na verdade, o que saiu na época, né, foi por causa da pandemia. Que aí eles passaram a conviver diariamente e aí perceberam que o amor não era tão lindo assim, né?
A convivência é difícil.
Então, quer dizer, a pandemia ajudou a gatinha, né?
Ajudou muita gente, né? Quantos e quantos não acabaram na pandemia?
Verdade. E falando do, voltando a falar do filme, falando dos easter eggs que você disse, o único que eu vi lá, né, e também foi notificado aí no pelo Brasil, que é o maior, minha maior fonte de Lopes no Twitter, foi a capa do single Nito Nio, que aparece em Rebelde, né? E aí eu tava até revendo hoje. É como se, é uma foto dentro de uma mesa de centro, assim, né?
Sim.
Vocês acharam outros easter eggs no filme? E por que vocês acham que tem esses easter eggs?
Vamos lá. O clipe de Can't Get Enough com a Lato foi feito na. Eu não acredito que ele não estava pronto, porque ele foi feito no cenário do filme. Se você analisar Hummingbird e no próprio clipe de Can't Get Enough com a Lato, você vê que uma parte da música elas dançam em frente à botânica. E a botânica é quando ela encontra o eu dela em This Is Me Now. Então
Tá
ali.
chamando mais gente.
Então tá, a Lita já tá. É, ela deu uma trapaceada. Ela que quis lançar um clipe depois o outro, porque. O cenário, ela pode ter feito uma coisa ou outra nova, mas o cenário principal que ela sai andando lá no meio da rua é o mesmo, que é a diferença que em Hummingbird ela tá de noite e tá chovendo. É, de easter egg, o que mais que eu vi ali? Na verdade, mais as referências assim dela. Eu não na esse negócio do retrato eu só fui reparar depois com o pessoal comentando. Eu não vi porque eu não consigo ser tão detalhista assim.
Mas é muito rápido. Eu só fui perceber porque eu vi no Twitter uma galera comentando.
De resto, eu não catei nada também, assim. Vocês cataram alguma coisa diferente dessa capa de single?
Não.
Não.
E tem outra coisa também que me chamou muita atenção, que foi a questão dos amigos, né?
Sim.
Aqueles amigos ali são figurativos, representam pessoas do Twitter. Ou ela realmente tem aquela amigos assim, né, como aqueles, tão diversos, né, e tão sinceros. Vocês acham que ali é realidade ou ali é só uma voz do povão?
Olha, eu vou ser muito sincero. Quando o que ela expõe da vida dela particular, quando ela tá solteira, ela tá trabalhando igual a louca. E se ela não tá solteira, ela tá com algum macho. Eu nunca lembro de vê-la expondo nenhum amigo, nenhuma amizade. Então, ali eu acho que é mais figurativo, ou ela deve ter os amigos dela, sim, mas. Eu nunca vi assim essa questão que ela traz no filme, sabe? De amigos presentes e ajudando e tentando mostrar para ela aquela mensagem que é passada no filme. Porque o que aparece na mídia, o que aparece na mídia é ou ela tá trabalhando igual a louca ou ela tá namorando. Ponto.
Sim, concordo.
Eu acho que ela tem.
Porque assim,
E essa galerinha que são a galera mais próxima dela é o pessoal da própria equipe.
eu sei que tem o empresário, né, lá.
Faz o cabelo dela, um fortão. É o técnico vocal, que eu não gosto, do menino, Steve Mackey.
E quem é ela, Dom?
É Ben Medina, né? Que é o braço direito dela.
Tem o Ben Medina, tem uns dançarinos que ela tem até hoje, tipo esse que tá no vídeo de Rebound mesmo, o Gilbert. Tá com ela desde
Gilbert, né?
2001.
O Gilbert tá com ela e com a Aguilera, né?
Sim, eles são firmes com elas.
Sabe que o Gilbert, a gente conhece, eu conheço o Gilbert desde a Stripper Tour, né? 2001.
Pois é, a primeira vez que eu vi ele foi no show Let's Get Loud, do Jennifer Lopez. Aí depois eu vi ele no da Aguilera.
Ah, que é bem antes, né?
Eu acho que é um ano antes, é pouca coisa.
É, Mas é que na estrutura ele tem uma cena com a galera lá, né? Eles
Sim.
conversam, falam o nome dele e tudo mais. É, então eu lembro dele desse lugar aí e sempre ele fica exaltando ela no Instagram, né? A galera.
Eu não
Minha
sigo.
amiga, minha amiga.
Eu não sei, eu não sigo o boy.
É, eu sigo ele porque
Veio no
por conta
Instagram.
dessa. Mas quem seria ladrona?
Ladrona.
É, porque tem
Eu.
uma amiga dela lá que é cleptomaníaca, fala, quando rouba.
Ah, você fala do casamento?
Não,
Ah.
estou falando dos amigos.
Não, acho que ali a questão dos estilos de amigos são todos figurativos. E até mesmo essa ladrona, ela é um ponto cômico do clipe
É.
e acaba sendo um ponto pesado também na hora que ela vai fazer a discussão e jogar na cara de cada um deles o que eles são.
Um
Eles
gancho do roteiro, é isso? E sobre o boy armado lá, vocês acham que foi o Puff Daddy, o P. Diddy?
É aquele namorado dela que fez ela passar uma noite na cadeia lá, porque ele foi pego com a arma.
Qual?
Eu não sei o nome do rapper, do boy lá.
Não,
Mas
estou falando, não, P. Diddy, primeiro.
não, o filme ele esquece ela completamente antes de 2002. É tudo o que aconteceu depois de 2002.
Gente, é esse cara, né, que ela namorou que fez ela ficar na cadeia.
Eu lembro do Didi.
Não, eu lembro da cena. É uma história que todo mundo sabe de que quando ela namorava com o P. Diddy, ela foi numa boate com ele como acompanhante e aí chegou lá, teve um pipoco e aí.
E estava com um porte de arma sem estar autorizado, estava com arma.
É, exatamente.
E
E falam, né,
a
da
Bonita
fofoca que por
teve
conta disso que ela terminou com ele.
Ela pode ter usado isso também no contexto cômico, né?
Eu acho que ela usou no contexto cômico.
Aí, resumindo, Gelo, a gente queria uma coisa de verdade, você colocou várias,
É uma
os
coisa bem.
contextos aqui, né?
É uma coisa só inspirada na vida real. Inspirada.
Ah, tá. Inspirada, ok. É, realmente. E as coreografias? O William falou
Todas.
que foi assistindo e foi entendendo que fazia sentido as coreôs. Mas, por exemplo, na cena da terapia em grupo, eu acho que a coreografia, eu particularmente, achei muito estranha.
Broken like
Tem
me?
horas que Tem horas que faz sentido, tem horas que não faz, para mim, né? Vocês acharam a coreografia se conecta 100% com as músicas, com o momento, ela traduz. Se fosse só um show de coreografia, né, um espetáculo de dança, a coreografia traduziria o que a gente consegue entender também com a música. Vocês conseguem fazer esse paralelo aí?
Olha, no caso de Broken Like Me, se não tivesse coreografia, ficaria mais bonito. Porque é uma música muito bonita e muito profunda. Tanto que eu acho que da Apple Music é a apresentação mais bonita e visceral que ela tem. Porém, quando você vê a coreografia, a arte do balé, ela consegue transpassar uma mensagem. Então, por mais que tenha ficado estranho, porque de fato é estranho uma música tão lenta, tão bonita, e você acaba às vezes até esquecendo de prestar atenção na letra, mas ela passa mensagem, apesar de estranha, mas é uma coreografia que tá ali, tá dando uma expressão tanto para os sentimentos quanto para a própria letra da música.
É, sim, eu acho que você escreveu o que eu senti ali. No começo a música é lenta, e aí, quando eu vi aquela coreografia mega expressiva, eu falei, tipo, me desconectou.
O senhor olhou e
E
falou:
aí, o que está acontecendo?
Eu gostei. Eu acho que é uma coreografia bem moderna, contemporânea. Eu não vejo muita Jennifer
Não,
Lopez fazendo assim.
A coreografia, não, acho que a J.Lo, assim, não consigo ver uma referência maior em coreografia atual é a Jennifer Lopez, assim, acho que ela é a rainha da coreografia atual, né? Quero enfiar a Tate McGee aí, mas ainda não, amor, ela só faz um espacate.
Essa é a sua. Você
É, não, porque as gays ficaram loucas com ela, né? Tipo, fazendo coreografia lá de Greedy. Só que assim, a gata só faz um espacate de diferente. Da terapia ali, eu acho que teve um descompasso. Tem horas que realmente os gestos, né? O corpo traduz ali a letra, mas tem horas que eles dão umas piruetas e falam, pra quê? Mas é arte. A arte não se discute. A arte só se entende, né? Só...
Exato.
E a gente vai indo pro...
O que eu mais gostei do filme foi da Disisminal.
É, porque parece um filme da Disney. Ali parece a parte da Disney, né?
Principalmente quando
Lembra
eu
muito.
vi o break no final, me lembra muito a Janet Jackson.
Que também é uma referência a Jennifer Lopez, porque já trabalharam juntas, né?
Sim.
Mas me lembra muito também aquela. Acho que tem nada a ver, mas. Assim, me veio na hora. Sabe aquela cena da Bela, da Bela e a Fera, que ela tá cantando no campo? Eu me senti muito naquele lugar ali, sabe? Ela na cidade começa a cantar, de repente ela corre, vai pro campo, porque na hora que ela vai pro terraço lá do prédio, né, e olha a cidade toda, eu achei muito Bela, assim, tipo. Mas é lindo.
Eu achei muito
E
bonito. De todas as coreografias, eu gosto mesmo da primeira, que é Hearts and Flowers. E na This Is Me Now, eu achei também muito bonito. Na verdade, aquela fábrica, né? O cenário já ajuda muito. Então, ali, os movimentos ali naquele cenário, eu achei muito bem feito.
não, ali é assim, eu vi aquilo, eu falei, gente, por que que essa mulher ainda não fez o remake do filme lá da mulher que toma banho na
Flashdance?
água, assim, de Flashdance? Por que que essa mulher não fez esse remake ainda? Porque, assim, ali me remete muito, mas, assim, é muito lindo, realmente. Lembra muito aquele filme da Björk, lá que ela canta na fábrica também. Nossa, eu achei incrível.
O vídeo de I'm Glad você pode considerar um remake de Flashdance.
Já fico satisfeito com aquilo, né?
Tem todas as sequências de dança do filme ali.
É pros TikTokers, né? Você quer saber o que acontece no filme? Assiste aquele clipe ali, ó, 3 minutos.
É,
É, 3 minutos.
exatamente.
Bom, tá tudo aí.
Vocês disseram que ela disse que seria o último álbum, mas eu tive outra interpretação de que talvez tenha sido o último melhor álbum dela, porque é tão bom que ela queira que seja assim. Vocês acham que é literal mesmo? Tipo, que não vai ter outro álbum, que foi o último mesmo?
Na boa. Eu acho que sim, porque a gente teve um hiato aí de 10 anos, teve a promessa do álbum em espanhol, que a gente ficou esperando
Sim.
Mira ter até hoje. E assim, o álbum em espanhol dela foi cancelado, e aí vinha um single solto, aí depois falou que refez o álbum, aí veio El Anillo, que foi uma bomba, mas uma bomba positiva, que gera um rumo completamente diferente das outras coisas. Enfim, ela lança bons singles soltos também, indiferente de irritarem ou não. E eu acho que ela vai continuar nessa pegada, porque agora com a Amazon, mais a Netflix, mais agora ela tá casada com o homem da vida dela, ela tá cagando, né? Ela já atingiu já um patamar. Então, eu não espero mais muita coisa dela, não. Eu acho que ela vai virar mais para frente, com todo o respeito aos fãs da Mariah. Ela vai virar uma Mariah depois só cantando os greatest hits dela o resto da vida até ficar velha. Vai virar um Roberto Carlos.
Sim, faz sentido. Mas como você disse, os singles soltos têm singles muito bons.
Sim, é uma pena que ela esquece deles. Eu tenho certeza que na turnê de This Is Me Now, ela não vai cantar nenhum.
Ai, nem Nitunio, será?
Ah, essa é a certeza que não tem.
Certeza que não vai ter. Eu acho que assim, não sei se você chegou a assistir o show da Apple Music, que
Não
ali já.
assisti ainda. Vocês assistiram onde? Na Apple Music mesmo? Eu ainda não
Sim.
assisti. Vocês têm assinatura? É isso? Porque eu não tenho
Eu
Apple
tenho
TV.
um teste grátis de 7 dias, eu acho, na Apple TV.
Isso. E tem
Eu
um.
assim, eu não procurei ainda no, na minha, no meu canal alternativo, que é o Telegram.
Nós temos links também, tá?
Então, demorou, né?
O grupo do Facebook tem um link lá que dá acesso ao show.
A grande locadora é
Salão das locadoras.
democrática, a grande locadora democrática da internet tem links.
Sim.
É, voltando ao set list da turnê lá, eu acho que o que tem mais no show vai ser reprisado no, na turnê, né?
Nesse show
Então,
da Apple, ela...
faltou ele incluir On the Floor, Once Again, Let's Get Loud, vai ser as mesmas faixas de sempre, Get Right.
Para Apple TV, foi o show para apresentar o álbum ou foi tipo uma amostra do que viria, do que vem na turnê?
Eu acho que tem mais para mostrar o álbum, foi gravado no ano passado.
Nossa, tanto tempo sim.
Já era parte do pacote de que seria usado na divulgação do álbum. Mas aí
Entendi.
ela reaproveita na turnê.
Inclusive lá no na Apple Music do YouTube, tem uma entrevista com ela, né, falando do álbum, com mais de uma hora, bem legal assistir quem
Assisti
quiser aí,
aquilo
quem...
inteiro, eu achei muito grande.
Ah, eu assisti no 1,5, eu assisto tudo no 1,5 agora.
Nossa, parece que é 1 hora de entrevista, eu falei, tá muito grande.
Menino, todo mundo tá me criticando, mas assim, assistir no 1,5 é a melhor coisa do mundo. Porque você assiste, sei lá, 20 minutos. Você entende tudo, pega tudo. E se não pega, uma hora você começa a pegar.
Eu vou ter que assistir assim, então, na velocidade 1.5.
1,5. Aí, para ajudar, você põe legenda. Porque daí o que você não entender com o ouvido, você entende com os olhos.
Ah, quando é dela, eu tenho paciência para ver tudo.
Não, eu tenho paciência, eu não tenho tempo.
Eu
Eu ponho
arrumo, vou dormir mais tarde. Quando é dela, eu vejo tudo.
as premiações que eu amo, eu consigo ficar mais. Ontem eu estava assistindo, ontem não, quinta-feira, o prêmio Lo Nuestro lá da Espanha. Nossa, acho que teve duas performances eu dormi.
Pois é, eu prefiro esperar sair o vídeo no YouTube das apresentações agora.
Não, eu tenho que acordar bem cedo e fazer a matéria pro site, né? Só que o problema é que assim, você tem que saber o que aconteceu, né?
Então você tem que assistir. Nossa, é difícil
É,
demais.
eu tenho que assistir, aí meio que ficou. Dou um grande truque lá, mas o Grammy mesmo, tipo, eu assisti só por causa da Miley. E aí nem vi ela ganhando música do ano, acho, dormi antes.
Essas premiações assim eu deixo para ver só quem me interessa depois.
Eu também.
Eu adoro porque eu consigo ter contato com coisas que eu não conheço. O Grammy Latino, por exemplo, nossa, é um ótimo termômetro para você ver o que está rolando na cultura, sabe? E aí você conhece artistas que você nunca teria contato. Assim. O algoritmo não te entrega meio tudo que você realmente gostaria. E as premiações eu gosto de ver por conta disso. E aí, nessa entrevista, ela não falou nada de relevante, né? Tipo, além do que a gente já falou aqui, né?
Não, ela fala bastante do álbum mesmo, as inspirações, fala do reencontro com o Ben Affleck. Na verdade, essa entrevista, ela é até mais antiga, ela não é muito recente. Então, ainda era da época que ela estava enrolando a gente.
E tem uma coisa no filme que ela mostra no filme que ela reencontrou ele num casamento de um amigo dela. Isso foi real também ou foi só pra...
Não foi divulgado aonde que eles se reencontraram.
que ele estava naquele momento separado, né? Meio pós-alcoolismo, né? Ele tinha se internado, não tinha uma fita assim?
Sim, mas aí no caso eu não sei onde eles se reencontraram. Você sabe, Robson?
Não. Porque isso aí, acho que nem foi comentado. E quando soltou na mídia, eles já estavam juntos, estavam super apaixonados de novo, um reencontro de almas.
Gente, já pensou, como a J.Lo é pirada, que ela ficou sabendo que ele estava na rehab e ela foi visitar e aí ela se reconectou com ele? Nossa, eu não duvido, viu?
Foi algum deles que mandou mensagem para o outro e foi conversando de novo.
Sim. É, seria legal se fosse literal, né, o filme, né? E aí, o William, eu tava falando com o Robson sobre a turnê, né, e desse especial aí da Apple Music, se as músicas do especial são todas do filme, porque eu não assisti, né, são todas do álbum, ou se já é uma prévia ali da turnê, e
É
que
uma
vocês
prévia da
esperam
turnê.
dessa... Então, o que vai ter ali vai ter na turnê, tanto esteticamente quanto a setlist.
A maior diferença vai ser o palco, que o palco da turnê é maior.
E aí ela também meio que divulgou, né? Ou foi o Robson que comentou comigo, não sei, que as vendas da turnê estão muito bem nos Estados Unidos, né? Vocês acham que no resto do mundo vai estar assim também? E essa questão de vir ou não para o Brasil, vocês acham que vai acontecer mesmo? Vocês acham que o mercado está propício para isso? Eu acho que começando com o Robson no off, a gente estava falando até de Rock in Rio, ou sei lá, um Festival Girls. O que vocês acham que pode acontecer aí?
Vou ser muito sincero com você. Os preços dos ingressos nos Estados Unidos estão acima da média. E mesmo assim, está vendendo bem. Então, a gente está falando de dólar, que na América do Sul em geral é todo mundo ferrado. Os nossos amigos e irmãos aqui embaixo também estão todos ferrados. E, por mais que no Chile, na Argentina, ela seja até mais amada do que aqui. Tem que ver o todo, né? Eu acho que se for para vir só para cá, ela não vem, não. Porque até mesmo ela não tem uma demanda tão alta aqui. Eu acho que até, inclusive, na Argentina o povo ama mais ela do que aqui, que é um número maior, sabe? Então, eu acho a probabilidade dela vir, eu acho, pequena.
Eu acho
Mas aí.
que ela só vem pra cá se ela conseguir fechar com algum festival.
Sim.
Para ela vir com o show dela sozinha, só ela e a equipe dela fazer o show em algum, por exemplo, dois ou três estados no Brasil, ela não consegue. Porque não dá gente.
E tem uma coisa que aqui em São Paulo está acontecendo muito show, né? Então, assim, eu sempre falo isso. Existe um público só de show, que gosta de show, principalmente, né, as gays, né? Que vão muito em show de diva pop. Então, assim, tá tendo muito show e aí você não tem fôlego para ir no próximo show, né? Então, tem que ser muito bem estudado nessa, né, essa janela aí que ela vai vir, para ver se tem um concorrente direto com ela, antes ou depois, forte. Isso também conta muito. Porque, gente, assim, ontem a gente teve uma venda de ingresso aqui da Sigrid. Não sei se vocês conhecem.
Não conheço.
Cantora lá do Cu da Europa lá, que é
Uma
muito legal, inclusive, ouçam, e ela deu sold out.
já ouvi alguma coisa.
Nossa, é muito legal, Sigrid. Acho que ela é norueguesa. É muito legal. E a gata, assim, deu sold out em 10 minutos.
Tem uma música dela no filme da Liga da Justiça.
Ah, é? Ah, não sabia.
Sim, é a música de abertura do filme do Liga da Justiça.
Então, deu sold out em 10 minutos aqui em São Paulo. Então, assim, tem essa questão da concorrência também, que tem que ser, né? Ela precisa estudar, as produtoras aí têm que estudar isso. E eu lembro muito bem que no Pop Festival as pessoas foram para ver a Kelly Clarkson, porque quando a Kelly Clarkson se apresentou, a pista VIP que eu tava ficou vazia. E a última, era, a headline era a Jennifer Lopez, né? Então...
E a Keg, nessa época, abriu o show para a Jennifer, não foi?
Foi.
Foi. Foi. E isso era 2012, 2013, gente. O auge. Então, assim...
Foi o auge de Dance Again, On The Floor.
Exatamente. Então,
assim... As duas estavam no auge naquela época, né? Porque foi a turnê do Stronger que a Kelly veio aqui.
Sim, verdade. Ai, que show. Que show. Mas eu espero que ela venha assim, porque eu gosto muito de Low. Deve ser assim, é legal ir num show dela, assim, né? Mi Gente Latinos.
A última vez que ela veio, ela sambou.
Brama.
Literalmente.
É. Não, mas ela sambou no show também, que a gente pediu pra ela sambar aqui em São Paulo. E aí ela brincou. Eu gostei que ela brinca bastante, né? Quando ela. Os momentos que ela se permite falar. Mas eu, sinceramente, eu não acredito que ela venha para cá. Mas se ela vir, estaremos lá. Vendendo rins, pâncreas, no mercado negro, mas estaremos lá.
É, não sei se eu venderia meu rins e meu pâncreas, mas... mas tá difícil mesmo. Gente, o show da Lara Pausini esgotou. E o pessoal tá vendendo cadeira por R$1.000. Tipo assim, tá... Fora de si.
Tá babadeiro.
Nossa, tá fora da realidade esses ingressos aqui.
O da Laura Pausini em si já estava caro. E o lugar que eles colocaram a Laura Pausini é ridículo. Ela tem um público gigantesco aqui que gosta dela.
Ela tinha que ser no Allianz, né?
O da Laura tinha que ser no Allianz. Mas aí eles colocaram lá e não colocaram novas datas, esgotou. Eu irei semana que vem e ainda vou levar meu pai.
Ai, que lindo.
Me leva no lugar do seu pai.
Não, tadinho, vai ser o primeiro show da vida dele, porque ele nunca foi ligado nessas coisas. E ele gosta, a Laura, digamos que dos artistas internacionais, é a que ele mais escuta. Então
Ai,
eu
que
falei.
fofo!
Eu falei, gente, 74 anos de idade, eu falei, vai pro primeiro show da sua vida e vai para ver a mulher que você sempre escutou. Vamos.
Ai, o homem romântico, olha, que tudo. Então, eu fiquei enrolando para comprar, né, porque tava muito caro, e agora sim, tô a ver navios. Bom, gente, é isso. Obrigado por vocês terem participado novamente aqui do meu podcast. Mais uma vez, foi um prazer. Eu espero realmente que o álbum dê muito certo para ela.
Ai.
E que vão outras coisas também, né? Além do álbum.
Sido uma realização pessoal boa para ela.
É.
Porque em termos de vendas, não será.
E falando em vendas, vocês viram a fofoca de que quando ela foi fechar o contrato com a Netflix, ela colocou uma cláusula lá que o filme tinha que ser noticiado como número um da plataforma?
Ah, gente, isso é conversa.
Vocês gostaram do filme?
Não.
Do Mãe?
Não.
Por quê?
Eu achei o filme uma bagunça.
Ah, eu achei tão legal o filme.
Eu
Eu
achei
acho
bem legal e
que
intenso.
eu também achei bem legal e intenso.
O problema desse filme, para mim, tá na pós-produção. O Gael mesmo, coitado, e gravou 300 cenas e aparece em duas.
Ai, amigo, é a produtora da gata, né? Aceita
O
que dói menos.
Gael nesse filme, eu sei lá. Eu nem assisti o filme inteiro,
Não,
parei na
mas
metade.
ó, vamos ser justos. Essa cena em que eles matam o amigo dela, nossa, é impactante demais. É um dos momentos áureos do filme.
Engraçado que ela tá concorrendo Framboesa de Ouro com Mãe de pior
Ah, mas
atriz.
a Halle Berry também concorreu com Mulher Gato.
Aí eu achei que ela fosse concorrer ao Framboesa de Ouro, não com Mãe, mas com o outro do casamento lá.
Putz, esse é ruim, hein?
Nossa, esse eu adorei.
Assim, é legalzinho, tá? Mas é uma bomba
Não,
da
é
sua.
legal, mas assim, sabe o que aconteceu comigo nesse filme? O Mãe, em nenhum momento eu perdi a descrença de que aquilo era real. Mesmo na hora dela ensinando a menina a atirar, eu perdi a descrença. Mas na hora naquele outro filme, tipo, ela com aquele cara algemada e fazendo mundos e fundos, tipo, pulando, atirando, desviando de tiro. Eu falei, gente, isso não acontece na vida real.
Não, e a fantasia dos bandidos, pirata.
Nada a ver.
Amor.
Nada a ver. E o Lenny Kravitz ser o vilão, tipo, mano, é
É o plot.
tipo. É tipo assim, tem a cabeça muito pequena esse cara, sabe? Manda matar todo mundo. Para, né?
É um filme muito fantasioso.
Nossa, é um roteiro muito fraco. É realmente um filme pra você ver antes de dormir.
Olha, a Jennifer Lopes colocou o link certo no Stories agora que dá acesso ao vídeo de Rebound. Ela não tinha colocado certo ontem. Sério,
Ai, ai.
eu clicava no link e caía num vídeo de musculação. Eu falei, gente, o que que é isso? O boicote agora tá vindo de dentro.
Alguém foi demitido.
Hoje foi sim.
Misericórdia.
Alguém da equipe foi demitida. Mas é isso, gente. Bom, vamos esperar aí os próximos filmes, né? Qual o filme preferido de vocês, da Jennifer Lopes?
Nunca mais.
É o meu também.
Assim, eu
Olha,
tenho muito
batido.
carinho, eu tenho
Tirando
muito carinho.
esse.
Eu pego Selena. Eu
Ah,
gosto.
não, também batido. Também batido, tirando esse.
Anaconda.
É um filme bom. Mas tirando Anaconda.
E o Anaconda, ele cantante.
Ai, eu comecei a assistir, a gente, achei tão chato.
É muito bom.
Eu nunca assisti esse.
Ai, sabe um que é muito bom?
Muito
Que
bom.
ela
Se
dá
a
o
minha
nome de uma atriz.
filha não fosse
Aqui.
tão viva, ela tinha ganhado mais atenção na atuação dela.
Mas não, ela não ganhou um Grammy? Acho que o Mark Anthony ganhou um Grammy. Alguém ganhou um prêmio importante com esse filme, não ganharam?
Deve ter sido o Mark Anthony, mas esse filme ele tem críticas horrorosas. Mas a crítica é horrorosa com o filme porque tem a Jennifer Lopes e o povo é implicado com a Jennifer Lopes.
Ah, tá. Então, tem um filme dela com o Antônio Bandeiras,
Ele ganhou
que
o
eles
Grammy
falam.
de álbum de salsa por esse filme.
Ah, sim, é. Eu sabia que tinha um Grammy ali. Tem o um filme dela com Antônio Bandeiras que é muito bom.
Cidade do Silêncio. É esse?
Nossa, eu
Cidade do
vi esse
Silêncio é
filme.
ótimo.
É
Eu ainda não.
ótimo,
Você
nossa,
estava
mano,
perguntando de
esse filme
filme, eu
é
estou
lindo.
olhando aqui para lembrar, lendo Nunca Mais, qual que é o meu preferido.
A sogra, o
É, gente, isso é dos batidos, né? Que todo mundo gosta.
Um
Eu gosto
Lugar
do
para
último sonho.
Recomeçar. É lindo. Acabei de lembrar que eu acho esse filme lindo. É que
Qual?
eu tinha. Um Lugar para Recomeçar. Eu tive que vir aqui na minha estante para olhar.
Eu tenho esse filme em DVD. Tem tempo que eu não assisto.
É lindo esse filme.
Ah, eu amo Nova Chance, Uma Nova Chance. Amo o Plano B. Adoro o Plano B. Assisto sempre que tá passando.
Gosto do
Eu
Plano
gosto.
B, do Garoto da Casa do Lado.
Não, Garota da Casa do Lado eu não gosto.
Esse filme teve um buzz na época, né?
Esse filme rendeu para ela, foi muito bom.
É. Ah, e o Encontro de Amor, né? É batido, mas assim,
Fofo.
puxa.
É fofo, mas eu gosto de Jack com Robin Williams, na época que ela nem era tão famosa ainda.
Putz, aí você foi longe.
É quase ninguém gosta, é muito raro alguém falar que, nossa, eu gosto de Jack com a Jennifer Lopes. Ninguém fala.
Eu acho que eu nunca assisti. Ah, eu gosto daquele também do Que Ela é Fura-Olho.
Com o Matthew.
O Matthew McConaughey.
É, eu gosto. É,
Ah, eu
nossa, ela
gosto,
me
mas.
fura-olho naquele filme.
Tem um filme dela que ninguém gosta, e na verdade eu gosto do filme, não é só porque ela está lá, porque eu acho ele engraçadinho, que é aquele das grávidas, o que esperar quando você está esperando.
Gente, você sabe que
Vou te
toda amiga
falar
minha que
o nome.
fica grávida, eu indico assistir esse filme.
Eu acho ele muito
Às vezes.
engraçadinho, muito fofo.
Ele é engraçado, ele dá um serviço, né, de que gravidez não é legal.
Vixe,
Você fala isso porque não tem útero.
ninguém vai virar a volta.
Não, meu caso nem adotar, eu quero. É, gente, é isso.
Vocês não gostam de A Cela, gente?
A Cela é maravilhoso, mas
A cela tá.
a atuação dela na Cela não é assim das melhores, mas o filme é incrível.
Nossa, gosto.
Filme incrível, é maravilhoso. Ele tá em algum streaming? Acho que. Ah, tá na Amazon Prime. É Prime, mas tem que pagar.
Não, então.
Então, vamos pro. Sabe um filme que eu gosto assim? Aquele fracasso dela com o Ben, o Contato de Risco.
Contato de risco?
O que ela é lésbica, legal.
Ah, é legal, eu gosto. Bom, é isso, gente.
Bora lá, bora dar streaming desses Minal, juntar as moedinhas para comprar a versão importada do vinil, e é isso.
Eu comprei a versão comentada.
Hã?
Eu comprei o This Is Me Now, a versão comentada, que estava lá no site oficial dela.
É um CD?
É digital, né?
Ah, tá.
Então, tipo
E ela
assim.
comenta o quê?
É pura perda de tempo. São 30 segundos dela falando no máximo sobre cada faixa. Ah, essa faixa eu fiz, foi a primeira faixa que eu fiz, foi This Is Me Now. A primeira faixa que a gente compôs, eu sentei na sala, escrevi uns versos. Fulano veio, falou que estava bom e a gente fez assim. Aí começa a música.
Ai, pelo amor, né, Robson?
Nossa, Robson, então o que você pagou para ter o que ela colocou na Streaming Party? Porque eu participei da Streaming Party que eu estava disponível em casa e era isso mesmo, era mais ou menos uma gravação de uns 30, 40 segundos. Ela falava da faixa e tocava a faixa.
Sim, aí na faixa do, acho que é Mad Love, é a segunda, To Be Yours. To Be Yours, ela conta que ela tava com o Steve no estúdio, ou é Mad in Love, não sei, ela tá com o Steve no estúdio. Aí ela cantarola lá uma melodia com dois versos e deixa para lá. E ele escuta ela cantando e fala, não, faz isso de novo. Aí ela faz e nasce a música. E a partir daí eles fazem a música e a música começa a tocar. É só isso. E não tem nenhum encarte, vem só a capa do álbum em preto e branco, digital, em HQ e acabou.
Não, gente, tem que ter uma coisa legal aí. O vinil tem várias capas, não tem?
Tem,
Sim,
e
vinil.
a capa que me interessa é a exclusiva da Amazon. Aí quando eu entro na Amazon do Brasil, fala que tá esgotado, e quando eu coloquei para importar dos Estados Unidos, deu um valor tão absurdo que eu falei, não, segura, segura que não dá agora não.
Eu comprei no, naquela loja internacional, do iMusic, a versão deluxe do CD. Chama iMusic.br.com.
Eu adoro comprar lá, mas lá eu espero
Final
tipo.
do look daí, eu estou esperando chegar. Se correr tudo certo, mês que vem eu compro um vinil. Que eu
Gente,
a
o CD
versão.
deluxe está R$ 400 no, na Amazon.
Pois é, no, nesse site aí do iMusic tá R$ 84,90 mais 30 de frete, então.
Então, mas o iMusic tá com problema porque os portos estão em greve, né?
Não, mas
E
já
aí.
acabou.
Já acabou a greve?
Acabou, por isso eu comprei.
Ah, então demorou. Vou comprar lá também.
Aí eu comprei a versão deluxe. Se chegar direitinho, mês que vem eu compro um vinil.
Eu tô
É.
fascinado pelo vinil daquele da versão da Amazon, porque ele é aquele verde rajado.
Pois
Ah,
é, no
sim, é
iMusic
mais
tem.
limitado.
Vou te mandar o link no WhatsApp aí. Tem um verde lá.
Deixa eu ver, peraí. Eu sempre compro coisa no
Se...
iMusic. É bem legal, viu, William? Se quiser comprar coisas, lá é legal. E eu recomendo você comprar mais de um, porque daí o frete fica mais barato. Assim, né? Tipo, você paga tipo, um valor de frete para dois, três vinis, sabe?
Sim.
Eu te mandei o
Mas
link lá no WhatsApp, William, do vinil que tem lá.
fechado. Vou dar uma olhadinha
Gente,
lá.
não é o mesmo. O do iMusic é só o rosto dela. O que ele tá falando é um que é o corpo é do tronco para cima.
É o que ela tá com o vestido vermelho de rosa?
Eu
Não,
não
não
prestei
é.
atenção na capa, o que eu quero é por causa do vinil, porque ele é um
Então.
verde completamente rajado e desenhado, que é a versão exclusiva da Amazon.
É.
Ai, você
Sim,
ouve.
a capa do iMusic, ela tá com a mão no cabelo e vai até, a foto vai até o quadril. E no iMusic tem a das flores e tem a do rostão.
Tem a das
Eles
flores, que é um vinil verde, preto e um
É.
pouco verde.
É verde, mas o que ele tá falando é tipo como se fosse uma tinta jogada assim em cima do verde, né?
Isso mesmo. Ele é lindo, 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 lindo. Tem uma versão de outra cor desse jeito também. E das capas, a capa que eu achei mais bonita foi o do Walmart. Que é.
Chamei.
Ela tá de corpo inteiro e tá com vestido e olhando com aquele carão maravilhoso que ela tem.
Tem que ver, deixa eu ver, eu não lembro. É tanta capa.
Mas é lindo. É melhor você pegar 100, 100, 130 num
Ai,
da Music do que, né?
é o
Mas
do
você acha
fundo
que
que
vai voltar o da Amazon?
eu estou criando coragem para gastar essa bagatela.
Parcela em
Não,
12
amigo.
minutos.
Não, amigo. Amigo, compra o do iMusic, depois se surgir, uma hora Deus te abençoa, aí surge aí você compra. Aí você
Sim.
tem os dois, aí você tem.
Sim, é porque eu queria também o CD, o Deluxe, que ele vem um livreto que eu achei bem legal também.
Esse aí que eu comprei no iMusic, que vem com um livreto de 40 páginas.
Que aí vem duas fotos aleatórias, né?
Sim, que é tipo uns cardzinhos.
Tá, 84,90, tá? De
Tá.
300 da Amazon, tá 84, tá melhor, né?
Tá mais aceitável no bolso.
Verdade. Aí eu não sei se eu compraria esse vinil.
E assim,
Acho que.
vamos aproveitar que talvez a gente não tenha outro álbum, né? Então.
Exato, aí pelo menos depois a gente vai ficar gastando só para ter o restante dos antigos.
Só o que falta.
Vocês têm algum dos antigos em vinil?
Da Jennifer, eu não tenho nenhum vinil. Eu tenho vinil da Lana, da Kylie, da Aguilera.
É, da
Da
Jennifer
Britney.
Lopez eu também não tenho nenhum vinil. Eu tenho a coleção de CDs, tenho bastante filme, não todos ainda, mas de vinil, This Is Me Now vai ser o primeiro.
Olha aí, ajudando a Queen.
Ajuda.
Bom, é isso.
E a
Lá
Queen talvez
no.
não vinha pra cá. Meu Deus, que ódio.
Lá no nosso Instagram, eu sempre posto promoção de vinil, né? Eu acho que o da Jennifer Lopez, para entrar em promoção, teria que ter uma versão nacional ou se alguém estiver revendendo muito barato, né? Aí eu mando para
Agora.
vocês se acontecer.
Eu lembro que o meu
Mas
bis da Aguilera, eu comprei o vinil triplo pelo Mercado Livre. Quando eu comprei, acho que foi em 2014, eu paguei R$ 120. Novo.
qual álbum?
Bionic, da Aguilera.
Ah, o
Vinil
Bionic é
triplo.
assim. Mas tem umas lojas que fazem umas promoções legais, assim, aí eu sempre fico ligado e reposto lá, mas é que
O da
depende do
minha.
dólar também. Bom, é isso, gente. Obrigado.
Obrigado
Do
pelo
amigo.
convite de novo e pelo bate-papo.
Mi gente latino, beijos.
Beijo, Robson.
Beijo, tchau.
Tchau.
Nós gravamos o episódio aí depois de dia 16 de fevereiro, assim que saiu o filme, assim que saiu o álbum, ali no quentinho da emoção do que estava acontecendo no momento. E de repente, depois de algumas semanas, a gatinha nos deu de presente um novo filme, também exclusivo da Amazon Prime, A Maior História de Amor Nunca Contada. E nele ela mostra todos os bastidores do projeto. Toda a evolução do projeto, como ela quis contar, o que ela quis contar e do jeito que ela quis contar, né? E o que é muito legal é que em todo momento o Ben tá com ela, o Ben tá impulsionando ela, o Ben tá apoiando ela no projeto. Então, vale a pena também vocês assistirem esse documentário. É isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Um beijo e até a próxima. Tchau.